tome nas mãos a compra de vacinas a outros fornecedores e que, no médio prazo, aposte na produção da vacina no nosso país. A questão que lhe deixo é se considera que este seria o caminho para enfrentarmos a pandemia com mais segurança. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer as perguntas que foram formuladas pela Sra. Deputada Paula Santos e pela Sra. Deputada Mariana Silva, começando, se calhar, pela questão da capacidade produtiva no país. Sim, nós achamos que deve haver um investimento na capacidade produtiva no país. Ao contrário do que muitas vezes ouvimos ali das bancadas da direita, que dizem só os laboratórios farmacêuticos, só as farmacêuticas é que realmente podem garantir a vacina e não sei o quê, nós, se olharmos à dimensão do nosso país, conseguimos comprovar que não é assim. Por exemplo, Instituto de Medicina Molecular está a desenvolver investigação pioneira a nível mundial na vacina contra a malária. I3S, no Porto, está a desenvolver investigação de uma vacina portuguesa contra a Covid-19. Academia, institutos públicos e laboratórios de investigação pública. A partir daqui, para a produção, o salto que é preciso é ter capacidade de produção, como é óbvio. Nós, pelos vistos, em Portugal, conseguimos ter, até com as deficiências que existem de investimento na área da investigação e da ciência, conseguimos ter investigação, falta realmente investimento na produção, que, diga-se de passagem, não é tão difícil quanto isso para concretizar. Mas eu creio que neste dia em que sabemos da posição de Biden, em que sabemos, enfim, da posição até da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de disponibilidade também para finalmente debater no âmbito da União Europeia o levantamento das patentes, aquilo que se registra é da parte do Governo, que por acaso até está na Presidência da União Europeia, é um silêncio absurdo, um silêncio absurdo, porque esse silêncio já não deveria ter existido e deveria ter utilizado a Presidência da União Europeia exatamente para defender a saúde pública e a saúde da população, não só da portuguesa, não só da europeia, mas da mundial, nunca o fez, e agora que do outro lado do Atlântico há uma predisposição para levantar patentes, e agora que na Presidência da Comissão Europeia existe a predisposição para fazer o debate sobre o levantamento de patentes, o Governo continua calado. E esse silêncio é absurdo e não pode continuar. Da mesma forma que eu acho que neste dia devemos registar que, apesar de tudo, Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS, enfim, os partidos mais à direita acho que não têm nada a dizer sobre o assunto, não deve ser um assunto que achem interessante para a população ou de interesse para a população. Mas aquilo que nós ouvimos foi PS, PSD, CDS, apesar de tudo a dizer, mesmo com todos estes factos em cima da mesa, mesmo sabendo que é necessário aumentar a produção, nós estamos do lado dos interesses das farmacêuticas, na propriedade ninguém toca, nas patentes ninguém toca e, portanto, são o último reduto, pelos vistos são o último reduto, na defesa da capitalização bolsista da Pfizer, provavelmente, etc., mas não na defesa da saúde pública. Bem, eu acho que isso é que é a registar, o que há a registar deste debate, a registar, aliás, negativamente neste debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a publicação do relatório da auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento público do novo banco, com fortes críticas à atuação de governos, supervisores, fundo de resolução e administração do novo banco, e o anúncio por parte da administração do novo banco da decisão de se atribuírem a si próprios prémios de gestão para o ano 2020, que chegam a perto de 2 mil milhões de euros, são elementos que confirmam aquilo que o PCP tem afirmado e proposto há quase 7 anos. O controlo público do novo banco é a única opção para garantir o fim da sangria de recursos públicos a favor de uma entidade privada e um passo no sentido do caminho que é preciso trilhar para fazer pagar os beneficiários do BES e do GES pelos prejuízos que causaram ao país com a sua gestão ruinosa. É o controle público que permite acabar com os desmandos da atual administração, dar condições para a recuperação das perdas que foram suportadas pelo Estado e colocar o banco ao serviço da economia nacional, trazendo-o para a esfera pública como instrumento especializado de apoio às micro, pequenas e médias empresas e ao investimento tão necessário no momento atual. A auditoria do Tribunal de Contas e a decisão da administração do novo banco demonstram a desfaçatez com que os grandes grupos privados continuam a atuar na banca e a cumplicidade de quem não impõe a defesa do interesse público. A auditoria do Tribunal de Contas é clara. A administração que não cumpre com os deveres de reporte. A administração que gera o banco de forma a consumir o máximo de verbas possíveis e não apenas os ativos abrangidos pelo acordo de capital contingente, mas em toda a atividade do banco. A administração que não cumpre sequer com as obrigações de prestação de informação ao Tribunal de Contas. A administração que continua a sonegar milhões de euros pagos pelos portugueses. É a mesma administração que procura autopremiar-se com 2 milhões de euros, mesmo no ano em que milhares de portugueses passam por enormes dificuldades. A desfaçatez é muita, mas a indignação tem que ter consequências. PSD e CDS são responsáveis pelas decisões desastrosas que tomaram em relação ao BES. E também o PS é responsável porque insistiu numa privatização já de si ruinosa e não acautelou mecanismos que impedissem a atribuição destes prémios e remunerações variáveis para administradores e altos gestores do banco. Senhoras e senhores deputados, as principais conclusões da auditoria do Tribunal de Contas confirmam aquilo que o PCP diz há muito. Confirmam que, ao contrário do que foi tantas vezes repetido, os recursos do Fundo de Resolução são recursos públicos. Consolidam no orçamento, contam para o déficit, são resultado de uma contribuição fiscal. Nenhum outro setor, além da banca, tem o privilégio de ter uma parte dos seus impostos diretamente consignada à resolução do próprio setor quando gerem mal os seus recursos. Nem sequer outros setores que pagam também contribuições extraordinárias. E mais, diz o Tribunal de Contas que quem acaba por pagar estas contribuições são os clientes bancários. Por outro lado, diz também o Tribunal de Contas aquilo que há muito tem sido afirmado pelo PCP. Quem disse que haveria uma resolução sem custos para os contribuintes ou uma privatização sem custos para os contribuintes mentiu aos portugueses. O governo PSD-CDS foi o primeiro responsável por essa fraude ao dizer que era possível resolver o BES com 4,9 mil milhões de euros e que isso não representava custos para os contribuintes. As consequências dessa fraude política estão ainda presentes e também na comissão de inquérito vamos tendo cada vez mais certezas de que não havia nenhum banco bom limpo dos ativos tóxicos. O segundo responsável é o governo PS que promoveu a ruinosa privatização do novo banco. Entregou à Lone Star 75% das ações de um banco por 0 euros, a troco de uma injeção de capital de 1 mil milhões, mas com uma garantia pública, que é disso que se trata, de 3.900 milhões de euros. Ficou a Lone Star com a faca e o queijo na mão para gerir os ativos abrangidos pelo acordo e também os rácios de capital do banco, de forma a conseguir sugar toda essa verba e, se possível, ir mais longe ainda, invocando as circunstâncias adversas. O Fundo de Resolução, que continua a ter 25% do banco, não tem nenhum lugar na administração que lhe permita controlar minimamente o que se passa em nome do interesse público. Disse o Governo que haveria mecanismos de controlo. Ora, aquilo que já tínhamos percebido e que agora o Tribunal de Contas confirma é que nenhum desses mecanismos, na verdade, funciona. A Lone Star faz as engenharias necessárias para manter os níveis de capital à tona e vende os ativos a preço de saldo para obter o máximo da garantia pública sem que o Fundo de Resolução exija a prestação de contas. Já lá vão perto de 8 mil milhões de euros pagos pelos portugueses para suportar estas perdas numa situação que responsabiliza governos, Banco de Portugal e também as autoridades europeias. O BES foi, ao longo dos anos, um instrumento que serviu os grandes interesses dos negócios de alta finança nos offshores, de guerras de acionistas noutros bancos, do futebol, da construção, etc. Já no período do novo banco, muitos destes devedores, que deviam às centenas de milhões, aumentaram a sua exposição ao banco e continuaram a gerar perdas que continuam a ser pagas por todos os portugueses. E o maior escândalo é este. Continua a ser o Estado a pagar, mas o banco é privado. Ou seja, enquanto dá prejuízos, o Estado paga as contas, até paga os bónus aos administradores. Mas um dia que dê lucros, eles vão para a Lone Star ou para um qualquer grupo bancário privado a quem esta venda o banco. Não aceitamos que se entregue mais dinheiro ao novo banco, nem que o Governo procure subterfúgios para o fazer à margem do orçamento. O Governo tem é que concretizar o que está no orçamento para responder aos problemas do país, em vez de procurar formas de fazer transferências para a banca que não estão em lado nenhum no orçamento aprovado. Mas não basta não entregar mais dinheiro ao novo banco. É preciso também recuperar o que já lá mora. Dizia-se há uns anos que havia bancos demasiado grandes para falir. Dizemos hoje que o que os portugueses já meteram no novo banco é um valor demasiado grande para que o banco continue a ser privado. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Deseja responder um a um? Os dois pedidos de esclarecimento, em conjunto. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por trazer aqui este tema que, aliás, o PSD também já o fez, que muito preocupa os portugueses. Já todos sabíamos, mas o Tribunal de Contas veio confirmar que a liquidação do BES teria sido bem mais desastrosa para todos, sistema financeiro, depositantes do BES e contribuintes em geral. Também todos sabíamos e o Tribunal de Contas veio confirmar que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa e o então Sr. Ministro das Finanças Mário Centeno mentiram aos portugueses. Mentiram quando disseram que a forma como o novo banco foi vendido não teria nenhum impacto indireto nas contas públicas. Até hoje, as contas públicas já foram afetadas em 3 mil milhões de euros e amanhã poderão ser em mais de 400 milhões de euros e, quando digo amanhã, é mesmo amanhã. Mentiram quando disseram que a forma como o novo banco foi vendido também não teria nenhum impacto direto nas contas públicas nem novos encargos para os contribuintes. Já sabíamos que existia uma cláusula de backstop capital em que o Estado português se comprometeu com Bruxelas em colocar lá dinheiro, desta vez não através do Fundo de Resolução, mas pelo Estado, diretamente. O Tribunal de Contas revelou esse montante, 1.600 milhões de euros, 1.600 milhões de euros de potencial impacto direto que o Governo sempre escondeu dos portugueses. É curioso que Mário Centeno veio rapidamente reagir a este relatório do Tribunal de Contas, não para defender o interesse público, mas para defender a si próprio. No rodapé víamos o Governador do Banco de Portugal a falar, mas quem ouvíamos era o antigo Ministro das Finanças, e por isso sempre nos opusemos à sua transferência para o Banco de Portugal. Ministro esse que sempre revelou muita pressa em passar o cheque ao novo banco. Todos nos lembramos do que aconteceu no ano passado. E este ano o Governo também não tem disfarçado a vontade de passar o cheque rapidamente e de qualquer forma, mesmo quando a Assembleia da República aqui aprovou coisa diferente. Passar um cheque, e bem grande, a uma entidade que milagrosamente já anuncia lucros, passa de anos de prejuízos para lucros milagrosos, um banco que devidamente capitalizado, como o dinheiro dos contribuintes dos portugueses, quer comprar já outros bancos.
Conclua, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, vou concluir. Uma entidade que à segunda-feira pede 600 milhões ao Fundo de Resolução, mas à terça distribui 2 milhões de euros à sua administração. E concluo, Sr. Presidente, perguntando
muito obrigado,
ao
Sr.
PCP,
Deputado.
Se, como o único grande parceiro que resta a este Governo, se não se sente, tal como todos os portugueses, enganado por este Governo relativamente
muito
à venda
obrigado,
do novo
Sr. Deputado. Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do PEB.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sr. Deputado Duarte Alves, também queria felicitá-lo por trazer de novo o tema do novo banco para discussão, porque é um assunto, como disse há pouco, infelizmente continua a ser notícia e, uma vez mais, pelos piores motivos. Continua a ser notícia porque em cima da mesa está a atribuição de prémios milionários aos administradores do novo banco, numa espécie de teste à paciência dos portugueses. Continua a ser notícia porque foram divulgadas as primeiras conclusões do relatório da auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento público do novo banco, que vieram confirmar que o interesse público não foi convocado, nem para o processo de resolução do BES da responsabilidade do Governo PSD e CDS-PP, e aqui também todos nos lembramos da conversa de então de que não havia custos para o contribuinte, e portanto aqui também mentiram aos portugueses, Sr. Deputado do PSD, mas o interesse público também não foi convocado para o processo de privatização do novo banco que foi assumida pelo Governo do PS. E o novo banco continua a ser notícia também porque os portugueses continuam a desembolsar avultadas verbas e sem verem resolvidos quaisquer problemas que estão criados em torno deste processo do novo banco. Feitas as contas, já lá vão 8 mil milhões de euros que os portugueses tiveram de suportar até agora e sem saberem quando se fecha a torneira. E o pior é que, apesar desse pesado fardo, os portugueses não veem os problemas do novo banco resolvidos, bem pelo contrário. Sr. Deputado Duarte Alves, os Verdes continuam a considerar absolutamente inadmissível e a todos os títulos imoral que os portugueses paguem a fatura da resolução de um banco que já vai, como disse há pouco, em 8 mil milhões de euros, para a seguir...